Declaro aberta a presente sessão, sem número para discussão e deliberação. Determino ou solicito a gentileza do grande deputado Chico Leite para ler o expediente sobre a mesa.
Presidente, há um requerimento da lavra dos deputados Paulo Tadeu e Raimundo Ribeiro. Há um requerimento do deputado Paulo Tadeu, há um requerimento da deputada Érica Gocai, há 21 indicações do deputado Milton Barbosa e 43 indicações do deputado Dr. Charles.
Em sendo também expediente sobre a mesa, solicito o deputado Chico Leite que leia o resumo da ata.
Ata sucinta da 19ª sessão ordinária, de 23 de março de 2010. Presidência, deputados Milton Barbosa e Cabo Patrício. Secretaria, deputados Paulo Ruriz e Érica Cocai. Local, plenário dessa casa. Compareceram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 parlamentares. O deputado Barbosa abriu a sessão, houve a leitura da ata, houve a leitura de expedientes, houve um pequeno expediente com as falas dos líderes. Depois a comunicação dos parlamentares, comunicação da presidência, eleição do senhor ouvidor, e o deputado Milton Barbosa encerrou. Era o que tinha a ler, senhor presidente.
Excelência, solicita...
Sim, presidente, como as atas costumam circular nos gabinetes para verificação... Eu requeiro a Vossa Excelência que, em não havendo óbice por parte de qualquer colega, que Vossa Excelência considere lida e aprovada.
Defiro o pedido de Vossa Excelência e dou por lida e aprovada a ata que Vossa Excelência refere. Solicito ao deputado Chico Leite que proceda à chamada das senhoras e senhores parlamentares.
Sim, senhor presidente. Deputado Aguinaldo Jesus. Presente. Deputado Alírio Neto. Deputado Ailton Gomes. Deputado Batista das Cooperativas. Deputado Benedito Domingos. Presente. Deputado Vinícius Tavares. Deputado Cabo Patrício. Deputado Chico Leite. Presente. Deputado Cristina Araújo. Deputado Doutor Charles. Deputada Eliana Pedrosa. Deputada Érica Cocai. Deputada Eurides Brito, presente. Deputada Jaqueline Roriz, presente. Deputado Milton Barbosa, presente. Deputado Pedro do Ovo. Deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Tadeu. Justifico, presidente, que o deputado Paulo Tadeu, embora presente, foi ao gabinete. Deputado Hadi Mansu. Deputado Raimundo Ribeiro. Deputado Regufe, presente. Sempre presente. Deputado Rogério Ulisses. Deputado Rony Nemer. Presidente. Há 7 parlamentares presentes nesse plenário, de maneira que há, portanto, quórum para debate, não há quórum para deliberação. Mas para debate já, presidente.
Obrigado, deputado Chico Leite. Queria cumprimentar ali as galerias, todas as categorias. Eu vejo duas ali estão reivindicando que ele é de direito. E a gente espera que daqui a pouco nós tenhamos quórum para deliberação, a quórum para discussão, por enquanto. Consulto as senhoras e senhores deputados se a gente entra logo no comunicado de líderes. Há alguma manifestação contra? Querem suspender por algum tempo? Não. Então vamos ao comunicado de líderes. Chamo fazer uso da palavra o deputado Cristiano Araújo. Não está. Deputado Batista das Cooperativas. Ainda não. Deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Tadeu. Deputado Regufe. Abre mão. Deputada Jaqueline Roriz. Abre mão. Deputado Alírio Neto. Não se encontra. Deputado Ailton Gomes. Não se encontra. Deputado Eurides Brito. Acaba. Deputado Eurides Brito. Vai usar a palavra. Acaba de chegar o nosso presidente, eu o convido. O presidente disse que vai receber o secretário de Fazenda para falar sobre o metrô. Patrício. Com a palavra, deputado Eurides Brito, líder do PMDB, no comunicado de líderes.
Como líder do PMDB.
Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, representações da comunidade que sempre nos alegram com suas presenças, eu queria trazer a baila hoje à tarde, a discussão nesta casa, senhor presidente, duas questões. A primeira delas, a imprensa mundial tem noticiado aquilo que tem se considerado uma vitória da proposta política do presidente Barack Obama sobre a política de saúde nos Estados Unidos. O direito à saúde que está na nossa Constituição brasileira, que se pensa que é corrente em todos os países do mundo, mas naquele clube fechado de nações desenvolvidas no mundo, na verdade, os Estados Unidos formava o único país que não tinha seguro-saúde para a sua população. Para a sua população, para os seus imigrantes, para os seus... qualquer turista que passasse ali pelo país sem levar um seguro-saúde próprio, poderia morrer na rua se não tivesse os dólares e bote bem dólares para ser atendido realmente no hospital. Foi uma grande conquista do presidente, uma proposta de campanha política que todos julgavam que ele não iria aplicar, porque há mais de 50 anos tem sido plataforma política dos candidatos ao governo dos Estados Unidos. Foi assim também com o presidente Clinton, era uma das bandeiras do presidente Clinton, que colocou à época sua própria mulher, a hoje chanceler, a secretária de Estado Hillary Clinton, para cuidar especificamente da questão da saúde, e isso não foi possível acontecer. E agora foi realmente uma grande vitória do presidente. Porque eu estou falando nisso numa Câmara Distrital de uma capital de um país que ainda luta para chegar um dia a esse clube fechado das nações desenvolvidas. Pelo muito que ainda temos que melhorar na área da saúde também, senhor presidente, mas dizer que já faz bastante tempo nesta casa, nós apresentamos uma uma indicação para que se formasse um grupo de estudos, um grupo de trabalho, para que os recursos do SUS, que sustentam o sistema público de saúde no Brasil, tivessem os seus critérios revistos. E revistos por quê? Revistos para que os recursos fossem destinados aos estados conforme o atendimento ao paciente, que é por isso que há esta grande desigualdade. Por exemplo, por que a população, nossa querida população do entorno, vem toda para os hospitais de Brasília? Por quê? Se o percentual que o SUS paga e paga em dia
de vocês ali
é sobre o núcleo populacional daquela unidade federada ou daquele município. Se fosse pelo atendimento, cada brasileiro com seu cartão de saúde na carteira, como se anda com cartão de crédito, como se anda com cartão telefônico, como se anda com tantos cartões, se houvesse o cartão com a numeração, como nós temos nossa carteira de identidade, poderíamos estar do Oiapoque ao Chuí, mas desde que beneficiários desse sistema SUS, os recursos seriam repassados para os locais do atendimento. E este grupo de estudos que propusemos aqui na casa nunca foi à frente. E nós queríamos, senhor presidente, ressuscitar isso aí. A segunda questão, eu queria fazer uma ligeira correção em cima de uma matéria que saiu hoje no Jornal de Brasília, mas o Jornal de Brasília não tem culpa em relação à matéria, ao esquema, porque recebeu do Ministério Público, como ali está escrito, como o governo do Distrito Federal trabalhava suas campanhas políticas. E é natural que todo governo, todo partido, trabalha politicamente. E ali aparece o meu nome, que realmente integrava um grupo de primeiro escalão de trabalho para a vitória do partido, mas aparece, eu não sei se por ignorância, má fé, ou ingenuidade, ou falta de informação de quem elaborou o gráfico no Ministério Público, que é a fonte, segundo o jornal, que aparece o meu nome embaixo e diz assim, secretária de Educação. O que significa um crime eleitoral, porque como secretária de Educação eu não poderia estar trabalhando, tomando conta de um setor, de uma campanha política de governo. E pelo próprio período, pelo cronograma que está apresentado ali no jornal, aquilo aconteceu no ano de 2002, no segundo semestre de 2002. Eu queria dizer que, deputado Regufe, eu deixei de ser secretária de Educação do Distrito Federal no dia 3 de abril de 2002. A partir do dia 3 de abril, exatamente do dia 3 de abril, eu me desincompatibilizei e tomei posse nesta casa como deputada distrital, já que os 3 anos anteriores e os 3 meses primeiros do ano de 2002, eu exercitava estava no exercício do cargo de secretária de Educação. Então, se ali é para dizer que estavam pessoas ao mesmo tempo no governo e usando a máquina do governo para trabalhar já em campanha eleitoral, a pessoa é mal informada, não fez pesquisas. Basta olhar o diário oficial desta Casa Legislativa para verificar que aqui eu estava desde o dia 3 de abril. Muito obrigada, senhor presidente.
Muito obrigado, deputada Eurides Brito. Eu vou passar, Vossa Excelência, Não. Eu vou passar a presidência ao deputado Chico Leite, que eu vou usar minha prerrogativa.
Vossa Excelência tem a palavra para manifestar-se por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós ontem aqui abordamos alguns assuntos, uns até resultaram em abordagens acaloradas, fugindo um pouco do normal aqui da nossa casa, mas creio que o teor e a intensidade e a verve utilizada naquelas participações foram adequadas e absolutamente necessárias. Nós abordamos aqui o problema da participação dos deputados na base do governo, no aparecimento e na exploração desconsiderada das famigeradas listas, onde aparecem números, esse número, os números passa ou passam a ser cabalísticos, complexos, misteriosos, enigmáticos, e a partir dali os órgãos, o órgão que deveria proteger o cidadão, informa aos órgãos de informação a forma da forma que acham que dão e querem dar consequência àqueles números, aquelas situações. Também houve aqui uma discussão pequena sobre preenchimento e distribuição de cargos na estrutura da casa. Eu disse e repito, pequena, e acrescento mais um qualificativo, pífia. Pífia. E não adianta, em outra instância, quererem dizer que a discussão não é pequena. Ela é tão pequena que pífia e que não deveria entrar neste quadrado, neste retângulo aqui. Quem não tiver essa noção está em função errada. O contribuinte ali representado por todos que estão ali reivindicando seus direitos está nos vendo sempre e não concorda com o que houve aqui ontem na discussão última que eu me refiro. Quanto à primeira dos números, eu me deparei com uma consideração de alguém insuspeito para analisar o tema, que até me causou uma surpresa agradável, que foi o deputado Chico Leite, no Jornal de Brasília, sobre a problemática das listas. Eu defendo a tese de quem tiver seu nome associado a um número que dê explicação, não tenha medo, não. Eu vi o número 100 de um deputado, não tem medo nenhum de... pode ser os 100 cargos que ele tenha no governo, só tem 100 lá. Não tem que ter medo de se defender, não. Nos meus, venham quantos vierem. Não tem um problema explicar. Agora, deputado Chico Leite, do Jornal de Brasília, me perdoe, não está aqui anotado o dia, mas ele tem um tópico aqui chamado República da Chantagem. E o que fizeram com muita gente aqui, com essas listas sem vergonhas, que me desculpe o termo, chulo, mas é popular falar isso, essas listas sem vergonha. O deputado Chico Leite diz assim, isso é a reportagem publicando, até um oposicionista de carteirinha, como o deputado Chico Leite, anda revoltado com a deterioração, que nome difícil, do clima.
Só um segundo, deputado Milton, concedido a Vossa Excelência.
Já tem. Já o tem.
Criou-se o que se chama de República da Chantagem. Basta aparecer um novo vídeo ou uma lista qualquer para todo mundo político da cidade ficar sobressaltado. Abre aspas, diz ele. Tudo virou motivo de suspeição, comenta o deputado. Chico Leite acha que essa conjuntura contraria o Estado de Direito, uma vez que inverte uma equação importante, a de que todos são inocentes até prova em contrário. No Distrito Federal de hoje, diz Chico Leite, todo mundo parece culpado até prova em contrário. Todo mundo se comporta assim, abre aspas, falo de camarote, pois sempre fui adversário do governo anterior, mas está havendo uma contradição com os princípios do Estado de Direito, diz o deputado. Afinal, cada vez que se acha uma folha de papel com números ou que se divulga uma lista, basta para que isso seja visto como sinal de recepção de recursos ilícitos. Promotor público, já procurador, Chico Leite evita citar nomes ou mesmo funções de responsável por essa situação. Abre aspas. É certo, porém, que existe um excesso, admite o deputado. Eu queria parabenizar o deputado Chico Leite, que ninguém melhor do que ele, promotor de justiça, hoje procurador, para fazer uma análise criteriosa e crítica do que fez.
Obrigado.
Agora, deputado Chico Leite, Vossa Excelência é professor da escola do Ministério Público. E eu tenho certeza que aqueles 4 ou 5 promotores que assinaram aquela peça que nós denominamos de barrigada, não tiveram hora com Vossa Excelência, não. Certeza absoluta. Porque se tivesse, não teriam dado a consequência irresponsável que deram aquele documento. E eu me refiro a 2 listas. A lista dos números, que é daqui da casa, e a lista de votos do Democratas. A outra eu não conheço. E nem estou acoimando-a de qualquer suspeição também. Mas tenho certeza, tivessem eles tido o magistério de Vossa Excelência, não teriam cometido a leivosia que cometeram, para não dizer irresponsabilidade. Agora, falar em responsabilidade, deputado Chico Leite, me dê mais um tempinho aí. Eu assisti pela televisão, pelos jornais, um episódio também difícil da gente compreender ou até mesmo entender que possa acontecer nessa quadra que nós estamos vivendo, que é o episódio dos 104 mil reais. Não interessa quem estava com ele, não interessa para onde ia, não estou analisando isso. Cabe à polícia descobrir, até porque prendeu o cidadão. Agora, eu queria que o governo, pelo setor competente, aí eu vou apontar o deputado Wilson Lima, nosso companheiro que está lá no governo. Se é verdade que aquele dinheiro seria entregue a alguém e oriundo do contrato com o Cesame, eu proponho a ele que mande fazer uma revisão imediata naquele contrato e subtraia dele aquela quantia. Porque se é para a destinação que disseram que seria, está havendo excesso. Tem que diminuir aquele valor no contrato. Tem que ter uma revisão. Deputado Chico Leite, nada mais normal, entendo, que uma conclusão dessa não seria absurda. Eu quero agradecer a paciência de Vossa Excelência, deputado Chico Leite, e vou pedir licença a Vossa Excelência. No ponto das suas considerações aí, porque é uma matéria pública, está nos jornais, só está autorização a Vossa Excelência para que a Câmara, na sua reclamação, faça uso da sua consideração. Tivesse sido eles alunos de Vossa Excelência, eles não tão que teriam cometido um ato absurdo que cometeram. Muito obrigado.
Quem é o próximo? Pode ser eu, se não tiver ninguém.
Tá. Nós não combinamos nada, não. Vou passar a palavra ao deputado Chico Leite.
Do PT, senhor presidente.
Para se manifestar pela liderança do Partido dos Trabalhadores.
Presidente, colegas parlamentares, senhores e senhoras da imprensa, senhores e senhoras assessores, assessoras, senhores e senhoras da galeria, trabalhadores, trabalhadoras, eu venho, em nome da liderança do Partido dos Trabalhadores, deputada Érica, deputado Capo Patrício, líder Paulo Tadeu, manifestar-me sobre um tema, e aí eu gostaria que o deputado Charles, deputado Dr. Charles, estivesse presente, manifestar-me sobre um tema que tem afligido a comunidade de São Sebastião, presidente. Hoje lá esteve em mobilização de toda a comunidade a deputada Érica Cocai, representando o Partido dos Trabalhadores. De vez que o deputado Patrício estava em reunião da mesa, eu estava na CCJ, o deputado Paulo Tadeu, relator da CPI em reunião. Trata-se da luta pela manutenção do funcionamento da casa de parto daquela cidade. Presidente, não fosse apenas pelo projeto revolucionário que representa, com a chancela de quem entende do assunto, que é o deputado Dr. Charles, já o fez aqui do microfone de Apates, aquela casa servindo a uma população de 110 mil habitantes. Até fevereiro de 2009 funcionou com atendimento sendo realizado por médicos gineco-obstetras. Depois esses médicos foram removidos. E, mais recentemente, com a ausência do médico, discutida e solicitada, recomendada em razão de norma específica pelo Ministério Público, decidiu-se, em comunicação de um subsecretário, pelo fechamento daquela casa, para que aquela população fosse atendida no Paranoá. Eu, no dia que recebi a notícia, relatei o tema do microfone de Apates. E recebi, fiquei bastante satisfeito, em resposta, uma ponderação do deputado Dr. Charles de defesa da instituição, do que ela significa, do ponto de vista científico e do ponto de vista da atenção à saúde comunitária, e inclusive a garantia de que certamente, dizia no advérbio, não seria esse o interesse da Secretaria de Saúde. Voltei a comunicar-me com a comunidade e com os servidores e servidoras daquela casa, que ficaram satisfeitas com a notícia e satisfeitos. Depois voltaram-me com a tristeza de quem já teria sido apresentado ao Paranoá para conhecer o futuro local de trabalho. Ainda na sexta-feira, recebi um telefonema de Sua Excelência, o senhor secretário de Saúde, o doutor Joaquim, que fez questão, e Sua Excelência foi de muita responsabilidade, e muita solicitude naquele telefonema. Eu não o conheço pessoalmente, mas tenho boas referências de Sua Excelência, doutor Joaquim. Sua Excelência disse naquela ocasião, presidente, que a proposta não era essa, é que em razão das dificuldades passasse-ia por uma pequena reforma do ponto de vista de recursos, principalmente de recursos humanos, aproveitamento de concursados, mas que rapidamente haveria o resgate do funcionamento. Eu perguntei à Sua Excelência, naquela última sexta-feira, quanto tempo? Porque em administração é preciso que sejamos objetivos. Sua Excelência me disse que cerca de um mês. Eu disse, então eu queria que Vossa Excelência me fizesse uma gentileza tão grande quanto essa. Pois bem, presidente, eu pedi ao senhor secretário que pusesse por escrito aquele esclarecimento, inclusive com o período. Ele, inclusive, fez menção à ocasião, à defesa do deputado doutor Charles, no que eu reiterei ter ouvido de Sua Excelência o colega, mas até hoje eu não recebi do senhor secretário de Saúde esse documento escrito para tranquilizar a comunidade. Eu queria, então, presidente, eu vou fazer uma sugestão, mas eu concedo a parte, deputado doutor Charles.
Uma parte, nobre deputado Chico Leite, conforme nós conversamos aqui em plenário, daquela parte que eu havia feito anteriormente, continua realmente os entendimentos para que aquela conversa nossa, ela mostrasse os resultados que nós precisávamos. Aliás, avançamos muito mais do que a nossa conversa. Houve um entendimento com o Ministério da Saúde para que juntos, usando recurso do Distrito Federal e do Ministério da Saúde, para que não só recompor aquela casa de parto lá de São Sebastião, mas as outras nas outras cidades que nós somos favoráveis, conforme a gente disse. Então, eu posso dizer a Vossa Excelência que até por coincidência conversava com o secretário de Saúde ontem, e aí nós conversamos sobre essa questão e ficou cada vez mais patente, dentro do que Vossa Excelência conversou com ele, de dar uma resposta com o mês. Agora, se é por escrito, vou lembrar ao senhor secretário de Saúde que o faça por escrito, porque a vontade é de que realmente nesse prazo já esteja estabelecida aquela casa de parto em São Sebastião.
Isso. Deputado doutor Charles, eu então aproveitaria um momento importante, para que nós marcássemos, peço a Vossa Excelência, uma reunião. Vossa Excelência, o secretário, esse modesto parlamentar e uma representação da comunidade de São Sebastião, para que todos tivessem a garantia de que a casa lá permanecerá servindo aquela comunidade tão carente.
Com certeza, nobre deputado Chico Leite, hoje mesmo estarei falando com o secretário de Saúde e nós marcaremos para essa semana ainda, ou no mais tardar, segunda-feira, para a gente dar essa resposta à população ansiosa de São Sebastião. E queria só continuar um pouquinho essa parte,
pois não,
deputado Chico Leite, achando que ontem houve uma deselegância aqui com a convocação do senhor secretário de Saúde, porque ele se dispôs a vir a qualquer hora, vem hoje se precisar, é um assunto que ele domina muito bem, que é a questão da dengue, está disposto. Então, eu solicito, já falei com alguns colegas que também acharam, para tirar essa questão da convocação, pode ser um convite, ele pode vir qualquer hora que se fizer necessária. Ele estará aqui presente e já se colocou à disposição.
Pois não, deputado doutor Charles, eu fico aguardando, meu presidente, então, a comunicação do deputado Charles, para que nós façamos essa reunião. Houve uma mobilização hoje de manhã e certamente, com esses dados que estamos trazendo aqui à plenária dessa casa, que estarão anotados em notas taquigráficas, isso levará tranquilidade àquela população. Eu quero agradecer, presidente.
Queria só me referir ao deputado Charles, quando ele fala em deselegância. O que é deselegância? Deselegância é não fazer o que o deputado Chico Leite falou aqui. Prometer uma resposta escrita e não responder. Deselegância é não resolver os problemas que chegam como os convênios do Integra, que o governador Arruda liberou as emendas em setembro do ano passado e não foram liberados até o momento. Isto sim. Agora, imaginar que uma convocação de alguém limpinge a pecha de quê? Qual é o problema da convocação? Nenhum, não tem que ninguém. E eu estou agindo como fiz desde o primeiro dia de mandato aqui. E quando era secretário, quando fui diretor-geral da Polícia Civil Administrador, sempre dizia, pode me convocar, eu vou. Nunca me convocaram para nada e nem me pediram crescimento. Agora, chamar dois deputados deselegante, é quem não cumpre o que tem que cumprir com emenda liberada já de algum tempo, comparando o que Vossa Excelência falou. E vou para um bate com ele, com Vossa Excelência, com quem quiser vir.
Senhor presidente, mais uma parte, por favor.
Nem eu, nem a doutora Érica Cocai, somos deputados, somos da Comissão de Assuntos Sociais, somos deselegantes. Acho que deselegante é quem acha que é deselegante trazer alguém do governo aqui.
Senhor presidente, por favor, questão de ordem aqui com Vossa Excelência. Eu quis dizer que o senhor secretário de Saúde, ele está a postos e pronto, a qualquer hora que Vossa Excelência quiser, ele estará aqui com convite e ele vem a qualquer hora. Ou com convocação ele virá também de qualquer maneira, não tem problema. Quanto à questão do Integra, ele pediu para até conversar com Vossa Excelência e falou com a presidente do Integra, que teve com ela na secretaria recentemente, para tomar todas as providências. Quanto à questão, deputado Chico Leite, já está marcado para segunda-feira, às 9 horas da manhã, com todo o pessoal de São Sebastião. Está bem? Toma-se providência.
A palavra que foi proferida foi deselegância. Não há nenhuma conotação diferente da que foi feita aqui. Ser deselegante é ser deselegante. Tem outra explicação? Não tem. Com a palavra, a deputada era colocar para o seu questão de ordem.
Se não me falha a memória, é Balzac que diz que elegante é aquele que parece ser o que não é. Então, portanto, ser deselegante na concepção de Balzac é parecer ser exatamente o que se é. Então, nesse sentido, deselegante não é quem quer, ou elegante não seria se fazer de conta que nós não queremos que a secretária de Saúde venha aqui, e digo que eu conversei com ele sobre isso, e não há nenhum tipo de problema, nem se sente constrangido o secretário, pelo que foi dito, em estar aqui prestando todos os esclarecimentos acerca da epidemia de dengue que assola essa cidade, que, diga-se de passagem, o secretário, todos nós reconhecemos, está há pouco tempo na secretaria, há pouco tempo, e os recursos que ficaram paralisados numa conta do BRB, cujos rendimentos sumiram os rendimentos, não são da época do secretário. Então, portanto, nós queremos que o secretário venha aqui, acho que a convocação é um instrumento regimental que não pode ferir ninguém, nem ninguém se sentir atingido por isso. Que sejamos, pois, na concepção de Balzac, se não me falha a memória, elegantes ou deselegantes, porque parecemos ser o que somos. Elegante, via de regra, é quem parece ser o que não é, segundo esta definição. Com relação à casa de parto, nós estivemos lá, estive hoje representando a bancada no ato, onde foi um dos atos, um ato belíssimo, com muitas crianças, onde se exigia que não fosse tirada a casa de parto, do parto, que é a única aqui do Distrito Federal, de São Sebastião. É muito paradoxal, deputado Chico Leite, porque a Casa de Parto recebeu recentemente visitas de pessoas profissionais de Portugal, de outros países, para entender aquela experiência, para que se possa humanizar o parto, para que o parto se dê num ambiente absolutamente acolhedor. Nossas crianças merecem chegarem com música, nossas crianças merecem chegar ao mundo sem nenhum tipo de agressão. Então, portanto, a casa de parto, há um compromisso já do governador em exercício, que tem um projeto e tem uma lei do parto solidário, se não me engano, que de não fechar a casa de parto. Mas para nós não basta apenas não fechar a casa de parto. É preciso que a casa de parto, ela possa ser aparelhada, ela possa ser disseminada, ela possa estar melhor do que está hoje, e já está muito bem, já está muito bem. É muito emocionante, na hora que estávamos no ato, naquela exata hora, deputado Charles, estava nascendo uma criança. Estava nascendo uma criança, bons auspícios, que nasceu acolhida num ambiente absolutamente humanizado, com profissionais que já receberam prêmios nacionais, vários prêmios pelo trabalho que desenvolve. Naquele exato momento em que estávamos defendendo a casa de parto, estava nascendo uma criança. Então, portanto, o que cabe nesse momento, e dizer o deputado Charles que já está marcada a reunião, é fazermos uma reunião técnica. Fazermos uma reunião técnica para ver como podemos fazer com que a casa de parto ande, que a casa de parto seja mais empoderada, que ela possa, e que ela não possa sofrer esse tipo permanente de ameaça que tem sofrido. Porque já há a determinação do governador, inclusive, de que ela não será fechada. Entretanto, é preciso que nós possamos discutir para ver como é que damos segurança a esta casa de parto. E, por fim, dizer, deputado Chico Leite, que é preciso também que ali nós construamos um centro de referência de atendimento à mulher, porque é ali que se notifica a situação de violência contra a mulher. É na casa de parto. É ali que se busca, porque é um ambiente acolhedor, onde as mulheres podem mostrar os hematomas que carregam na pele, muitas vezes só na alma, fruto da violência sexista e machista. Então, penso que ali nós deveríamos ampliar a experiência para ser um centro de atendimento à mulher, sobre os mais variados aspectos, as vítimas de tantas violências que somos nós, mulheres, violências de toda sorte. Então, portanto, deputado Chico Leite, venho aqui me somar à sua preocupação e à sua fala e dizer que a bancada do Partido dos Trabalhadores estava lá no dia de hoje e estava dizendo em alto e bom som: não ponham as mãos na casa de parto. Não vamos fechar essa experiência, que é uma experiência única aqui no Distrito Federal e que tem sido uma experiência absolutamente dentro dos princípios de um parto humanizado e um parto onde não se negue a condição da pessoa, nem da pessoa que ali está, nem da pessoa que está chegando, que são os nossos meninos de São Sebastião. E não só de São Sebastião. Em função desta experiência da casa de parto, nós temos mulheres que optam por fazer o pré-natal, por serem acompanhadas e por terem suas crianças ali, de todo o Distrito Federal. Optam por estar ali, porque ali tem algo muito mais do que uma medicina fria ou uma saúde absolutamente fria. Ali se olha gente, se vê gente e tem gente trabalhando.
Deputado Chico Leite, mais uma vez.
Pois não.
Eu fico muito contente quando eu ouço essas questões sobre as casas de parto. Somente que a deputada Érica disse aqui, dessa maneira de acolher, de receber, de humanizar, isso me alegra por quê? Porque eu sempre defendi dentro da rede pública de saúde as casas de parto. Portanto, mais uma vez eu endosso as palavras que ela fez aqui e que nós temos compromisso absoluto de realmente, não só de melhorar, modernizar, mas de criar outras casas de parto no Distrito Federal.
Presidente, eu faço anexar os posicionamentos do deputado Charles e da deputada Érica ao nosso. Tenho a honra de fazê-lo e agradeço a Vossa Excelência imensamente.
Com a palavra o deputado Paulo Tadeu, no comunicado parlamentar. Queria informar aos senhores parlamentares que acaba de chegar à casa o senhor governador do Distrito Federal, nosso colega deputado Wilson Lima, está no gabinete da presidência. Com a palavra o deputado Paulo Tadeu, no comunicado de parlamentares.
Senhor presidente, aproveitando aqui, a deputada Érica. Deputada Érica, para falarmos aqui de parto, eu quero aproveitar para anunciar esse plenário, Chico Leite, o parto que está sendo para que o governo do Distrito Federal cumpra com as leis aprovadas por essa casa, em especial pelos trabalhadores dos quiosques, estrelas que se encontram aí. É um absurdo o que está acontecendo, deputado Euridice. Depois de muitas indas e vindas, essa casa aprovou na lei 4.257, deputado Milton, do ano de 2008, no seu artigo 9º, que as administrações regionais, todas as administrações regionais, teriam que apresentar no prazo máximo de um ano um plano de ocupação para que a partir daí esse plano pudesse servir de sustentação para a política de regularização dos nossos quiosques. Praticamente nenhuma administração regional cumpriu essa lei. Praticamente nenhuma. Eu posso aqui destacar uma que eu fez, a gente tem que parabenizar quem fez, que foi a administração de Águas Claras, se eu não me engano. É isso? As demais não fizeram. E por não fazer, está gerando uma situação, eu diria, de instabilidade, uma situação de complexidade por parte dessa importante atividade econômica da nossa cidade. A mesma lei, senhor presidente e agora deputado Rony Neme, estabelece que o poder público deverá providenciar a entrega aos beneficiários o referido documento como parte do processo de regularização. Esse documento de permissão de uso de 14 mil beneficiados, apenas 2 mil foram efetivamente entregues, deixando com que os demais quiosqueiros da nossa cidade fiquem à margem, à mercê, muitas vezes da vontade de um fiscal da Secretaria de Fiscalização ou daquela administração que ameaça constantemente esses profissionais no seu legítimo direito de desenvolver a sua atividade econômica, gerando inclusive uma série de prejuízos na ordem psicológica, na ordem inclusive da sua organização econômica, sem contar os demais transtornos que a ausência do respeito à lei aprovada por essa casa, e que se diga, essa lei é de autoria do próprio Poder Executivo. Do próprio Poder Executivo. Outra questão fundamental, e aí já em outra lei, que foi a lei número 4.420 de 2009. Essa lei, deputado Milton Barbosa, trata de uma série de remissões no âmbito do Distrito Federal. Lá foi incluído um artigo que dá remissão de débitos para os quiosqueiros do Distrito Federal. Simplesmente a Secretaria de Fazenda está desrespeitando esse artigo que foi aprovado por essa casa e sancionado pelo então governador do Distrito Federal, senhor José Roberto Arruda. Ora, para os grandes empresários, deputada Érica, o governo já cumpriu a remissão. Para os trabalhadores quiosqueiros, ele simplesmente está achando ou está fingindo que não existe esse artigo na lei, deputado Chico, que garante a remissão para eles. Então, para os grandes, o governo já concedeu a remissão. Para os pequenos e microempresários, principalmente os quiosqueiros, e aí o governo simplesmente esqueceu desse artigo fundamental da lei que garante a remissão a débitos anteriores desses trabalhadores. Então, eu espero que o governador, que está nesse momento aqui na Câmara Legislativa, deputado e hoje governador Wilson Lima, faça com que a Secretaria de Fazenda cumpra com o artigo, que é o artigo da nossa bancada, deputada Érica. O artigo aprovado é do Partido dos Trabalhadores, assinado por outros parlamentares, aprovado e sancionado pelo governador. Um outro elemento importante, voltando à lei 4.457, que é a licença de funcionamento. O governo do Distrito Federal não tem cumprido com o determinado em lei que estabelece critérios para a emissão da licença de funcionamento para todos os mobiliários urbanos denominados trailers, quiosques e similares. E por não estar cumprindo com a determinação da lei que garante a licença de funcionamento, o que está acontecendo hoje no âmbito do Distrito Federal, muitas vezes, é um processo de extorsão desses trabalhadores. E aí eu quero dizer ao Luiz e a todos os diretores do Sinditrailers, enfim, que possam mobilizar, como mobilizamos anteriormente, né, os milhares de trabalhadores desse setor, para que a Câmara e o governo possam ouvir os deputados Chaves. Porque não é possível que o governo descumpra a lei aprovada por essa casa, esses trabalhadores estão sendo ameaçados, extorquidos, e simplesmente nada acontece para resolver o problema dessa categoria. Então eu quero fazer um chamado aos nobres pares para que a gente possa exigir do governador em exercício, deputado Wilson Lima, que cumpra com o que foi aprovado por essa casa. Os trabalhadores estão aqui, o sindicato está aqui nesse momento, quero inclusive parabenizá-los pela luta, colocar a nossa bancada e essa casa à disposição de vocês para exigir com que o governo cumpra com aquilo que foi aprovado. Então, Luiz e toda a diretoria do Sinditrailers, conte com a gente, porque nós vamos exigir do Wilson Lima que cumpra com a lei que foi aprovada por essa casa. Muito obrigado.
Questão de ordem, deputado.
Ao deputado. Aqui. Eu queria informar que, em razão da aprovação do requerimento 1998/2010, que transforma a sessão ordinária desta quinta-feira, de 25 de março de 2010, em comissão geral, para a discussão do seguinte tema: lei que regulamenta a eleição indireta para governador do Distrito Federal. A ordem do dia daquela sessão ordinária estará disponível apenas nas dependências, aliás, nas páginas eletrônicas da internet, intranet da Câmara. Eu cheguei aqui, deputado Rony, eu, deputado Chico Leite, e mais três deputados, chegamos aqui exatamente às 3 horas, iniciamos a sessão às 15h30. Até este momento, demorou a completar o quórum para a discussão. Até o momento, não há quórum para a deliberação. Nós vamos receber, segundo consta aqui, nós vamos suspender a sessão, eu ia encerrar. Porque tem horário. Presta atenção. Deputado, o governador chegou. Tem horário para começar. Se uns chegam, outros não chegam, fica difícil. As categorias chegaram primeiro que a gente ali. E, no entanto, não havia deputado para deliberar aqui, para discutir. Eu queria, então, aguardar um pouquinho, mas anunciar a presença do governador em exercício do Distrito Federal, o deputado Wilson Lima, que conversa com a deputada Érica Cocai. Está suspensa até essa sessão, até que o deputado Wilson Lima relembre os seus dias de glória nesta casa. Vai ser assim agora, bicho. Todos. Eu chego na hora. Peraí, bicho. Por isso que nós estamos fodidos. Eu queria chamar as senhoras e senhores deputados para o cafezinho. Eu queria pedir aí o pessoal que aguarde um pouquinho, que o deputado Rony,
e eu,
que disse que estava negociando lá no Buriti com o deputado Wilson Lima, questão de vocês, aliás, com a Josélia, não pôde chegar na hora. Mas nós vamos ao cafezinho. Nosso
questão de ordem, questão de ordem,
questão de ordem, Vossa Excelência.
Eu cheguei na hora que Vossa Excelência
não,
abriu a
Vossa
sessão
Excelência,
e fui negociar com o...
Vossa Excelência passou aqui.
Toda a questão dos meus
lugares
ali. Vossa
Excelência passou aqui, está a salvo.
Assinei a presença aí.
Vossa Excelência está a salvo.
Presidente Capatrício, uma questão de ordem. Vamos eleger o deputado Milton Barbosa de... o fiscalizador.
Está suspensa a sessão.
Não tem questão nenhuma.
Bora.
você dizer para ele? Você vai escolher ele.
Eu achei que era ele. pé do posto ali, você olha à esquerda da sua casa, assim.
É um problema mais marquinho do que subir.
Acho que sim. Era tipo funcionários? Quem comprou deles?
Eu comprei de uma pessoa, de um chefe, mas derrubou na casa. Mas era muito bom isso. A nossa original era bem, a gente derrubou e comprou. Usa uma casa que está sempre funcionando.
Dá para morar com
um bom. Mas eu também acho que não ia dar certo. Porque a gente fez uma forma que ela fica independente na parte dela.
Para você separar.
Eles podiam ficar. Mas ela não.
É
por mais que a gente não. A gente não se mexeu, não dá pra nem dizer. Entrada independente,
Legal, né? Ver os filhos caminharem.
Não, eles gastam os dois, estão. Todos dois é. Agora realmente só nós dois. Só eu e meu gordinho.
Mas e aí? Tá preparado? E o filho? Nossa, a gente quer. Vai ser difícil. Tem essa coisa mesmo de mãe, mãe com filho, pai com filho, olha aqui.
Ele é tão filho, ainda por isso, ele não é amoroso, nada disso, ele é muito seco, é muito sexual. Mas ele tem assim, carinho, ele tem um carinho, dificilmente ele pensar, que a mãe da gente é mais muito diferente. A gente é muito muito mal, não, muito mal é muito mal, mas ele não. Ele tem mais coisa, sabe? Ela faz uma chave, ela é muito barulhenta. Ela é um som de saltão. Quando ela chega em casa, ela está com toque. Quando ela está em casa, ela tem uma vitória, a gente para mim, não sei o quê. Ele não, ele já tem que comprar.
Thank you.
beber essa água, porque aqui ninguém está doente mesmo.
Entendeu? Vem? Que o Zé Lopes mandou entregar para o Elton. Há muito tempo, faz duas semanas.
Ele está querendo sentar o governador aqui, mas não é segredo.
Então, liga para o Zé Lopes lá para saber que aquele ministério tem que passar no fax. Tá bom?
Aí distancia o Milton do governador mesmo. Não bota ele junto, não. Vixe, Maria, aqui tá ligado.
Declaro reaberta a presente sessão e convido os parlamentares para que possam adentrar e tomar assento do plenário.
Presidente.
Questão de ordem, deputado Raimundo Ribeiro.
Quero, presidente, saudar aqui os quiosqueiros que estão aqui, né, nossos companheiros, e dizer que antes... Ah, sim, os companheiros da carreira de urbanismo também, que certamente, né, estão aí abrilhantando essa casa. Né? E com relação a um pronunciamento que foi feito pelo deputado Paulo Tadeu, né, momentos antes, né, tivemos a oportunidade de conversar, inclusive de conversar com o governador, que prontamente se prontificou a receber os parlamentares que desejarem, no caso eu e o Paulo Tadeu já manifestamos, né, o interesse, e mais as lideranças dos quiosqueiros, no caso Luiz Ribeiro, né, que é realmente a liderança maior, né, deste movimento, e é o presidente da Unitrailer, exatamente para que a gente possa discutir e fazer cumprir uma lei que permitiu a remissão dos débitos dos quiosqueiros. Isso nós vamos junto à Secretaria de Fazenda. A questão da permissão de uso do plano de ocupação e a licença de funcionamento. Todas as questões que foram levantadas aqui muito bem pelo deputado Paulo Tadeu, o governador Wilson Lima já se prontificou de agendar uma reunião para poder receber a categoria. Então quero agradecer aos companheiros que aí estão, agradecer ao deputado Paulo Tadeu, legítimo representante também da categoria, e se Deus quiser, no início da semana que vem, nós já teremos audiência com o governador para poder buscar a solução melhor, construir a solução melhor para essa questão, ok? Obrigado, presidente.
Ok, deputado Raimundo Ribeiro. Realmente essa questão foi aprovada por esta casa, sancionada a lei que atende a todos os quiosqueiros e precisa ser cumprida prontamente. Então essa casa não vai se furtar a responsabilidade para que seja cumprida e os companheiros quiosqueiros sejam atendidos.
O ato vai ser feito, é um ato da mesa, vou assinar. A gente vai assinar já, tá?
E a... Queria informar da presença do governador em exercício, deputado Wilson Lima, nesta casa, que veio trazer a mensagem de reajuste dos servidores do Distrito Federal, que ia convidar o excelentíssimo senhor governador para tomar assento na mesa. em razão do excelentíssimo senhor governador ter vindo a esta casa entregar a mensagem de reajuste a alguns segmentos profissionais do Distrito Federal, então nós vamos aqui abrir aqui excepcionalmente nesta sessão ordinária e passar a palavra ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal em exercício, deputado Wilson Lima.
Excelentíssimo senhor presidente, exercício nessa casa, deputado Capatrício, excelentíssimas deputadas e deputados, trabalhadores aqui presentes, assessoria, imprensa aqui presente, até já estava com saudade de sentar nessa cadeira aqui, porque eu sou oriundo dessa casa, mas hoje, na qualidade de governador interino do Distrito Federal, trago a essa casa a mensagem de número 23, aonde que figura aqui o aumento de várias categorias, o aumento salarial de várias categorias, que era para ter sido negociado em anos anteriores, e, no entanto, só agora é que foi possível fazer, haja visto que, claro que o bom senso nos manda fazer isso, o dever de ofício nos manda fazer, e eu, como deputado, defendi nessa casa sempre essa bandeira. E claro que todos os senhores assim o fazem. Mas a mensagem é uma mensagem só, onde contém um aumento linear com respeito a todas as categorias. E eu queria pedir a todos vocês, deputados, que debruçassem sobre esse projeto de lei, porque há necessidade de sancioná-lo antes do dia 31, para que, assim determina o ano, nós estamos num ano eleitoral e a determinação da Justiça Eleitoral que faça isso. Eu, então, faço esse apelo e, se possível, se não for emendas para corrigir, emendas formais, ter erros formais que tiverem, pedir para os senhores deputados aprovar na forma que se encontra o texto, para que eu possa sancionar e não ter discussão e os trabalhadores não terem prejuízo e já serem contemplados no contra-cheque do próximo mês. Assim, faço mais uma vez, então, deputado Capatrício, a minha intervenção aqui neste momento, na palavra aqui, no uso da Câmara Legislativa, dizendo que nós, observando a lei de responsabilidade fiscal no que tange o limite prudencial, e eu tive com o ministro da Justiça, tive com o ministro do Supremo Tribunal e disse textualmente que os aumentos seriam concedidos dentro dessa linha de obedecer a lei de responsabilidade fiscal e seguindo com balizamento o limite prudencial. Então, esse é o apelo que eu tenho para fazer a esta casa, que sou oriundo dela e tenho muito orgulho de fazer parte dessa bancada, desses meus amigos deputados.
Agradecer as palavras do excelentíssimo senhor governador em exercício, deputado distrital Wilson Lima, solicitar ao secretário, deputado Milton Barbosa, que possa fazer a leitura da mensagem.
Mensagem 23/2010 do Gabinete do Governador, Brasília, 24 de março de 2010. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, tenho a honra de submeter à deliberação dessa Casa Legislativa o anexo projeto de lei que concede reajuste a diversas carreiras da administração direta e autarquias do governo do Distrito Federal, bem como outros benefícios aos servidores públicos do Poder Executivo Distrital. Pretendo, com as medidas propostas, avançar no processo de uniformização da política remuneratória do governo do Distrito Federal, desencadeado em 2009, sanando distorções que ocasionam sensíveis diferenças salariais entre servidores que desempenham atribuições correlatas, mas que, por estarem inseridos em carreiras distintas, percebem suas respectivas remunerações em níveis diferentes. Dou continuidade também ao ciclo de atendimento à reivindicação histórica dos servidores distritais, no sentido de terem fortalecido seu vencimento básico por meio da incorporação de gratificações, o que resulta, dentre outras consequências, no fim do pagamento de parcela de complementação de salário e, em razão disso, no restabelecimento da proporcionalidade remuneratória entre os servidores cuja jornada de trabalho semanal de 30 e de 40 horas. Ademais, estabeleço aumento de remuneração para aquelas carreiras que não dispunham de previsão de reajustamento para o presente exercício, bem como para o próximo, de forma que todas as carreiras distritais estejam contempladas com melhorias salariais em 2010 e 2011, ressalvadas as carreiras que optaram por não apresentar pleito de alcance, que alcance o próximo ano. Em suma, é esse o conteúdo principal da mensagem. É aí vem as medidas que Sua Excelência o Governador Exercício, deputado Wilson Lima, pretende implementar com o presente projeto de lei.
Agradecer ao deputado Milton Barbosa pela leitura da mensagem encaminhada pelo Governo do Distrito Federal, a pessoa do Excelentíssimo Senhor Governador Exercício, deputado Wilson Lima, no qual quero aqui agradecer, em nome desta casa, a presença, a visita e por ter vindo pessoalmente trazer a referida mensagem que concede reajuste a diversos segmentos profissionais do Distrito Federal.
Eu queria só, senhor presidente, e os deputados aqui presentes, sem fazer proselitismo, dizer a todos os senhores e senhoras do nosso compromisso de, como deputado distrital, então é a Câmara que está governando o Distrito Federal hoje, é a Câmara distrital que está comandando o governo, e eu queria que vocês não deixassem passar neste período que eu estou à frente lá, de colocar para a gente, se tiver alguma obra parada, porque é meta e é compromisso que eu assumi perante, inclusive, a área federal, de dar continuidade, de terminar as obras, para que o Brasil não entre num caos no fim do fim. Então, essas são as palavras que eu queria dizer a todos vocês, que se tiver alguma obra parada, em alguma região administrativa, que eu não tenha conhecimento, que passe para mim imediatamente.
Agradecer a presença do excelentíssimo senhor governador em exercício, suspender a sessão por 5 minutos, para que o cerimonial possa acompanhar o mesmo até a saída da Câmara Legislativa.
Muito obrigado.
Rony. Chama o Rony para falar com ele. Se ele não estiver aqui, eu vou encerrar. Eu queria chamar os senhores e senhoras deputados ao reabrir a sessão para que retornem ao plenário, principalmente o deputado Rony Neme, que gostaria de falar aquela categoria bela que está ali.
Na verdade, questão de ordem, deputado.
Questão de ordem, deputado Rony Neme.
Fazer justiça aos arquitetos, engenheiros e técnicos, que o ano passado foi costurado um acordo nessa casa, na liderança do PMDB, que eles abririam mão de uma gratificação que eles percebem, mas que este ano eles seriam valorizados. Brasília está correndo o risco de perder o título de patrimônio cultural da humanidade por agressões que são feitas à questão urbana, porque Brasília é tombado nas suas escalas. E esses profissionais é que cuidam para que isso não aconteça. E, absurdamente, a gente vê agora que o pleito deles também não foi contemplado. Mas eu acho que essa casa não vai se furtar esse papel. E eu espero a sensibilidade de todos para que, efetivamente, nós temos que valorizar todos os servidores públicos. Não tem como tratar os iguais de forma diferente, nem os diferentes de forma igual. Porque 7% em cima de 10 mil é... R$ 700, mas 7% em cima de mil é R$ 70. Então isso é preciso ser lembrado. Obrigado.
Obrigado, deputado Rony Neme.
Eu peço licença porque eu vou, junto com eles, nós vamos atrás de reivindicar. Eu peço licença aos pares, mas eu vou me retirar porque eu vou, junto com os funcionários, reivindicar, porque a gente acredita que as discussões só termina na hora que o projeto efetivamente...
Deputado Rony, eu faço um apelo a Vossa Excelência que nós permanecemos mais um pouquinho de tempo aqui, porque nós vamos fazer a eleição do corregedor. E Vossa Excelência é um grande nome e seu voto é importante. Vossa Excelência vai já.
Questão de ordem,
deputado Rony. Ou deputado já.
Senhor presidente, queria reiterar aqui realmente a fala do deputado Rony Neme, parabenizá-lo pela luta que ele tem em favor do funcionário público do Distrito Federal, e também lembrar a questão dos quiosqueiros do Distrito Federal, porque quando foi construído aquela votação da lei em favor dos quiosqueiros, participaram todos os órgãos do Distrito Federal, o IFAM também participou. Portanto, nós não temos que ficar na dependência do IFAM. Nós temos que avançar e fazer com que os quiosqueiros possam receber a sua autorização de poderem trabalhar, porque tem que cuidar de si e de suas famílias. É isso, senhor presidente.
Tem razão o deputado Charlie, e vamos repassar mais uma vez os pedidos que fizemos aqui para o cumprimento da lei dos quiosqueiros, que vem aqui todo dia para reivindicar os seus direitos. Questão de ordem da palavra da deputada Érica Gocai.
Segundo, primeiro, senhor presidente, pelo que me consta, as leis têm que ser cumpridas. Então, portanto, os quiosqueiros têm que ter a lei cumprida. Então, quando a gente tem que lutar para que uma lei seja cumprida, alguma coisa de errado existe. Já foi anunciado aqui que haverá uma discussão para que a lei seja implementada. Essa casa se dedicou a aprovar a questão da lei que regulariza os quiosques e também eliminar os débitos, porque de nada consta regularizar e os débitos permanecer. Até porque a política tributária, ela tem que ser uma política de desconcentração de renda e distribuição de renda. Não dá para termos olhos para os grandes empresários nas remissões, nos benefícios fiscais, e ignorarmos pessoas, empresários, pequenos empresários, microempresários, que cumprem uma função tão relevante para a sociedade. Como as leis têm que ser cumpridas, senhor presidente, acordos também têm que ser cumpridos. E, nesse sentido, não está sendo cumprido o acordo que foi feito com engenheiros, arquitetos e técnicos da carreira de gestão urbana. Nós estamos falando de Brasília tombada e patrimônio cultural da humanidade, como disse o deputado Rony. Mas não é só isso. Não é só que nós estamos falando de uma cidade tombada, que terá uma avaliação, como a todos os anos, a reunião da UNESCO, que será em Brasília, inclusive. Esses profissionais são fundamentais para isso, mas são fundamentais também para que nós tenhamos um ciclo da ocupação desordenada, que interfere em todas as políticas públicas e na qualidade de vida da população do Distrito Federal, encerrado. Isso não acontecerá enquanto esses profissionais tiverem uma disparidade salarial tão profunda como tem com outros profissionais que têm a mesma formação. Por isso, senhor presidente, eu diria que esta casa tem que se posicionar enquanto casa, para que se cumpra a lei no que diz respeito aos quiosqueiros e para que nós tenhamos cumprido o acordo, porque o acordo acabou sendo um canto de sereia para esta categoria. E nós não podemos simplesmente observar o descumprimento de um acordo firmado no ventre desta casa e simplesmente olharmos, porque pela nossa omissão seremos cúmplices com as palavras que se esvai no ar. Então, portanto, senhor presidente, sugiro que nós tenhamos uma posição desta casa e que exijamos que nós tenhamos a equiparação ou tenhamos o reajustamento dos salários, não na condição dos demais, porque os demais, porque não podemos partir de patamares diferentes. Então, portanto, o reajuste percentual, ele não supre a diferença e a desigualdade que nós temos. E, para além disso, ele significa somente ele e não a recuperação para nivelar os patamares salariais. Nós teremos esta casa sendo cúmplice, ainda que por omissão, do descumprimento de um acordo que é inadmissível.
Muito obrigada, deputada Érica Cocai. Questão de ordem do deputado Paulo Tadeu.
Senhor presidente, eu queria, reforçando aqui as palavras da deputada Érica, primeiro dizer que nas galerias nós temos aí os servidores da carreira técnica, que nesse momento se encontram aqui nas galerias, exigindo um tratamento isonômico com as demais categorias da área da fazenda. Nós queremos inclusive aqui assumir, já disse inclusive para o deputado e governador Wilson Lima, da nossa preocupação com um tratamento diferenciado entre categorias que estão prestando serviços no mesmo órgão, no mesmo setor. Isso pode criar uma divisão, enfraquecer inclusive o próprio papel fiscalizador e arrecadador da Secretaria de Fazenda. E há que se valorizar todos os servidores de maneira isonômica, senhor presidente. Isonômica. Isonômica. E, portanto, já quero aqui assumir, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, que nós vamos lutar aqui dentro para que todos sejam respeitados de maneira igualitária. Igualitária. Quero também, como já disse a deputada Érica, reforçar aqui a nossa posição com relação aos arquitetos e engenheiros. Portanto, a nossa posição é a posição já externada pela companheira Érica, no sentido de garantir a esses servidores o tratamento e o acordo que foi firmado com eles, e até o dia de hoje isso não foi cumprido. E, por fim, saudar também aqui os estudantes que se encontram legitimamente fazendo os seus protestos nessa casa democrática, independente se concordamos ou não com o protesto que os estudantes estão fazendo, com o mérito do protesto, há que se respeitar a presença deles aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal. E mais uma vez reforçar, é claro, a questão dos quiosqueiros que estiveram aqui mais cedo, e esperamos realmente realizar uma reunião com o governador para que o governo respeite as leis aqui aprovadas. Era isso, senhor presidente.
Muito obrigado, deputado Paulo Tadeu. Questão de ordem, deputado Regufi.
Senhor presidente, uma coisa é se o governo não tem recursos no seu caixa. Outra coisa é quando o governo tem recursos. Não contemplar a categoria dos técnicos da Secretaria de Fazenda é fugir ao tratamento do que é justo. Eu penso que a isonomia, ela tem que ser praticada, ela não pode ser simplesmente uma palavra bonita. Ela tem que ser praticada e praticada com toda a clareza pelo aquele que tem responsabilidade pública. E essa é uma categoria também que ela zela pelo dinheiro do contribuinte, é quem fiscaliza. Então, ao atendê-la, não atende apenas um conjunto de profissionais dessa categoria, atende a sociedade, porque o fim do serviço público é a própria sociedade. Então é a sociedade que será beneficiada em última instância com isso. Com relação aos arquitetos, também não entendo por que deixá-los de fora no momento que se tenta contemplar várias categorias profissionais do Distrito Federal. Eu penso que eu sou aqui um defensor ardoroso da responsabilidade fiscal, penso que um governo não pode gastar mais do que arrecada, isso para mim é princípio. Agora, tendo os recursos, o governo, na minha opinião, tem obrigação de estudar todos os casos e contemplá-los. Há perdas salariais que não foram repostas, inclusive nem com a inflação do período, e que precisam ser analisadas com todo rigor pelo governo. Até porque, pela legislação, senhor presidente, o governo tem até o dia 31 de março para sancionar esses projetos. Então, precisa ser feito com toda a agilidade necessária, inclusive com a participação desse Poder Legislativo, porque o tempo urge. E na minha opinião, não pode ter dois pesos e duas medidas. E com relação aos estudantes, bem falou aqui o deputado Paulo Tadeu, com muita propriedade, que estão aqui legitimamente fazendo o seu protesto. Também queria deixar um abraço, não só a eles, mas a todas aquelas pessoas no Distrito Federal que são capazes de dar um pouco do seu tempo para protestar contra a corrupção no Distrito Federal.
Muito obrigado, deputado Regufe. Eu queria dizer as duas categorias que ali estão importantes na estrutura do complexo administrativo do Distrito Federal, que em se concebendo um projeto de lei para que suas reivindicações sejam encaminhadas para cá, esta casa não será óbice, nunca foi e nunca será para analisar pleito de servidor público. Deputada Érica Cocai, Vossa Excelência um dia desse me perguntou se era possível ainda discutir um tema que também é diferenciado das categorias, que é o ticket alimentação. E eu disse a Vossa Excelência, se não desse, nós teríamos que iniciar a construção de uma uniformização dos tickets. Não é crível, não é salutar que uma categoria esteja no patamar alto e outra lá embaixo. É preciso que se eleve a de baixo lá para cima, se nivele, se processa a isonomia. Vossa Excelência falou em descumprimento de lei. Todos os governos, e esse não será exceção, não gostam de cumprir lei. É incrível isso. Leis de iniciativa deles próprios. Eu tenho sancionado uma lei de autoria do Executivo, mas por iniciativa minha, que é a lei que criou o Fundo de Combate à Pobreza. Já se vão 2 anos e não se tem notícia da sua regulamentação. Estou aqui e vou deixar para outra oportunidade, com uma anotação em mãos, de descumprimento por parte da Terra Cap da Lei 4069/2008 do Poder Executivo, que dispõe sobre a regularização dos empreendimentos beneficiados pelos programas de desenvolvimento econômico PROINDEF, PRODECON, PADS e PRODEF. E a Terra Cap resiste em dar cumprimento a esta lei. É difícil. Eu, um dia desse, por ironia, fiz, porque achei que devia fazer, eu fiz uma indicação ao governador para que ele adote medidas para regulamentar a lei do Fundo de Combate à Pobreza. É difícil entender isso. você bradar, escrever para que um governo regulamente uma lei que ele próprio dispôs a regulamentar. Eu pedi para Vossa Excelência ficar um pouquinho em razão disso e também dizer que numa próxima sessão ordinária, amanhã será comissão geral, eu vou falar sobre o BRB e queria a participação de Vossa Excelência também. O banco tem que ser devolvido na sua plenitude aos funcionários que lhe dão vida. Não é aceitar o presidente Fujão, que nós íamos pedir a cabeça dele aqui, Vossa Excelência sabe disso, né? Vossa Excelência sabe disso. Presidente Fujão se mandou junto com o seu patrão, mas deixou um presidente lá, indicado por ele. E nós não, a comunidade do Distrito Federal, os funcionários do banco não podem aceitar isso. E tem a história do empréstimo que estava sendo formatado para um determinado jornal e que parou na metade, e que tem gente que participou da cadeia de formação desse empréstimo, que foi interrompida, que está lá ainda comandando. Então eu acho que o banco tem que ser, nesse aspecto, não dos funcionários, depurado. E eu espero contar com a colaboração de Vossa Excelência. Antes de encerrar, eu vou dar a palavra à questão de ordem, Vossa Excelência.
Não, sem nenhuma dúvida, deputado Milton Barbosa, o Banco de Brasília já sofreu muitos ataques. Já teve dois presidentes que saíram algemados do banco. Além disso, sofreu a irresponsabilidade do governador de ir buscar privatizá-lo, irresponsavelmente. O banco tem que ser muito sólido para resistir a todos os ataques impetrados a ele pelo seu acionista majoritário, o governador, então, do Distrito Federal, José Roberto Arruda. Mas não ousou, não teve nenhum receio em tentar utilizar o banco de forma ilícita para comprar testemunhas. O governador, por isso, inclusive, está preso. Agora, as pessoas envolvidas neste ilícito que levou à prisão de várias pessoas, inclusive do governador do Distrito Federal, continuam no banco. É preciso que aumentemos o controle da sociedade sobre o Banco de Brasília, que possamos aumentar a gestão democrática ou implementar a gestão democrática e que tenhamos mais segurança ao termos mais servidores ocupando seus cargos de direção. Porque Vossa Excelência tem razão. Quem está ocupando hoje a diretoria, a presidência do Banco de Brasília, é uma pessoa que foi levada para a direção do banco pelo presidente que acabou por se retirar do cargo depois de todos os escândalos. E venho, portanto, dizer, senhor presidente, que o movimento contra a corrupção implementado pelos estudantes é fundamental. Quando muitos ainda estavam atordoados e outros defendiam cega, raivosa e irracionalmente o governador do Distrito Federal, esses estudantes estiveram aqui. Estiveram aqui não para ocupar agredindo o poder legislativo, mas ocupando esta Câmara para poder fazer com que ela realmente exerça a sua independência e assegure o Estado de Direito. Lembro das palavras que o poder do povo vai fazer um mundo novo, um slogan criado pelos Panteras nos Estados Unidos e refletido e expresso aqui nesta casa. Portanto, os estudantes, na sua luta contra a corrupção, inclusive para anular o PDOT, digo isso porque a bancada do Partido dos Trabalhadores fez um projeto para revogar o PDOT que foi implementado, que está sob suspeição de corrupção. Portanto, para além do mérito, para além de tudo aquilo que nos levou a votar contra esse PDOT e acionar a justiça para impedir que ele fosse sancionado, ele está sob suspeição na medida em que há denúncias de que a negociação que se deu para que ele fosse aprovado não poderia ser dita sem que houvesse punição daqueles que a efetivaram. E por fim, senhor presidente, dizer que nosso líder, deputado Paulo Tadeu, já expressou, eu apenas reforço, o nosso apoio aos técnicos fazendários. Porque nós estamos falando de uma secretaria que cuida da arrecadação, cuida da fiscalização da utilização dos recursos públicos e também promove a gestão, eu diria, das finanças do Distrito Federal. Nada disso acontece sem a carreira dos técnicos. Nada disso acontece. É impossível que o DF arrecade um único centavo. É impossível que possa fazer a gestão das finanças públicas. É impossível que possa fiscalizar, inclusive, e combater a sonegação, que é a função da Fazenda, se nós não tivermos a carreira técnica fazendária, que aqui está. Portanto, a ponta não existe sem que nós tenhamos o trabalho diário destes profissionais, desses servidores públicos. A Fazenda tem que ser encarada como um todo, porque ela não existe só com alguns profissionais. Ela existe como um todo, como um corpo. E aqui está parte do corpo que foi desprezada no seu direito de ter um reajuste salarial e condições de trabalho e de salários dignas e adequadas à função que exercem. Então, só digo, senhor presidente, para encerrar, que nós temos até a próxima semana, se não me falha a memória, até o dia 31, numa quarta-feira, para que esses projetos cheguem aqui à Câmara Legislativa. Nós temos que trabalhar na perspectiva de que eles venham, tanto projetos dos arquitetos, dos técnicos de gestão urbana, dos engenheiros, quanto os projetos dos técnicos fazendários, que cheguem a esta casa. Nós temos reunião da Comissão de Assuntos Sociais, que discute o mérito da realidade dos servidores, e amanhã, nesta reunião, nós deveríamos discutir e pautar para que nós tenhamos estas categorias valorizadas, para que elas não se sintam discriminadas, porque a função que exercem são fundamentais para Brasília. E eu estou falando de finanças públicas, de ocupação territorial, de gestão urbana, eu estou falando de elementos que foram muito machucados aqui no Distrito Federal e que precisamos reforçar esses segmentos, servidores públicos, para que nós tenhamos realmente um Distrito Federal que acolha todas e todos e que seja realmente a capital da esperança. Era isso, senhor presidente.
Muito obrigado, deputada Érica Cocai. Deputada Érica, devido à exiguidade do tempo que Vossa Excelência se referiu, vou fazer uma sugestão. A Vossa Excelência. É preciso, em razão do tempo que urge, que as categorias, principalmente a dos técnicos, sejam acompanhadas, acompanhada pela Comissão de Assuntos Sociais que a senhora preside e eu sou membro efetivo. É preciso que nós busquemos junto com eles o projeto para que ele venha para cá antes de esgotamento daquele tempo que a senhora se referiu.
Porque, senhor presidente, se me permite, ela tem que ser publicada até o dia 1º. Então, ela não pode chegar aqui. O dia 1º é feriado e nós temos até o dia 31, a próxima quarta-feira, para ela ser publicada.
Então vamos não dar, para se aproveitar. Vamos dar aprovar. Praticidade a isso? Vamos ajudá-los para que o governo mande o projeto para cá, porque senão não vai adiantar muita discussão aqui, muita presença. Ok? Eu não falei ali da categoria, porque ali já tem um padrinho, que é o deputado Rony, mas nós também queremos ser segundo padrinho, terceiro. Mas, ó, a categoria que eu percebi ali é que não vi nenhum deputado falar por ela. Assim, de encaminhar um projeto, formatar um projeto. E é isso que a gente está querendo, que esse projeto venha logo. Nada a ver na tratar. Eu gostaria de vê-los novamente aqui na terça-feira para pressionar, né, que venham para cá, porque se não vierem, a coisa pode ser que não ande. A presença aqui é fundamental, tá bom? Nada mais a ver na tratar, eu declaro encerrada a presente sessão.